Como você bem sabe, ao longo desse mês de março, nós temos falado sobre consagração, sobre dedicação a Deus. Temos enfatizado a importância de entendermos bem o que significa isso. Consagrar é oferecer, consagrar é tributar. Consagrar é dedicar, consagração é dedicação. E pela manhã eu contei uma história que eu vi na minha adolescência do pastor Carlos Novaes. Ele era pastor de uma igreja pequena, acho que era o primeiro ministério dele, a Segunda Igreja Batista em Brás de Pino. Eu era da Igreja Batista Central em Parada de Lucas e ele foi lá. Era mês da juventude, alguma coisa assim. E ele contou que um garoto recebeu do seu pai duas moedas. Uma para o dízimo e a outra para a bala. Era um pai muito especial. E aquele garoto foi feliz para a igreja tendo ali as suas duas moedas. Uma para o dízimo e a outra para a bala. Mas, como nem tudo são flores, ele tropeçou. Ele tropeçou, caiu, e uma das moedas foi rolando como aquele pão com manteiga, que cai com a ponta da manteiga virada para baixo. Uma das moedas foi indo, e caiu dentro de um bueiro. O garoto se coloca de pé, olha para a moeda da sua mão, olha para aquele bueiro e solta a exclamação: puxa vida, caiu no bueiro a moeda do dízimo. E eu quis contar essa história aqui, porque algumas vezes nós falamos em dedicação, mas com a convicção desse menino. Na menor dificuldade, a gente muda a história. Na menor dificuldade, a gente dá um jeito de torcer o nosso compromisso para aquilo que é mais fácil. E eu quero dizer para você que dedicação não é uma coisa qualquer. Consagração não é, em absoluto, algo que não vai requerer de você algum esforço. Quem sabe, algum sacrifício. É verdade que eu tenho aprendido que é diferente para algumas pessoas. Não há uma receita de bolo quando o assunto é consagração ao Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos isso. Josué, no início da sua jornada como líder do povo que havia sido liderado por um dos maiores ícones de toda a palavra de Deus, uma pessoa que é unanimidade nas religiões monoteístas do mundo, Moisés, Josué passou um mau bocado, talvez inseguro, talvez com medo. O Senhor algumas vezes precisou dizer para ele: rapaz, coragem, seja corajoso, vamos lá, eu vou estar com você. E quando Josué parece ter entendido isso, e eles precisavam passar por um momento ali onde somente o poder de Deus agindo, ele se levanta numa manhã e diz para todo o povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém, gente? Santifiquem-se, separem-se. E a despeito das questões ritualísticas que envolviam aquele momento ali em Josué, a verdade é que aquelas pessoas precisavam se separar para aquilo que o Senhor estava prestes a agir. E ele fez, e ele agiu. O escritor do livro de Crônicas, que os eruditos acreditam ter sido Esdras, um compilador, na verdade, se você quer um atalho para compreender a história dos reis de Israel, a vida do profeta Samuel, leia os livros de Crônicas. Na verdade, era um livro só, que foi dividido em duas partes, e ali está uma história bem resumida do povo. Seja como for, o escritor de Crônicas trouxe para nós uma das expressões mais conhecidas de toda a Bíblia, que envolve isso que nós estamos falando ao longo desse mês, consagração. Ele disse lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, você conhece, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O Senhor prometeu que se essas coisas todas acontecessem, o Senhor ouviria a oração daquele lugar, perdoaria os pecados e sararia a terra. E Deus fez tudo isso e pôs a sua mão sobre aquele povo e eles experimentaram coisas tremendas da parte de Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã, entenda bem isso, nós não estamos numa jornada de consagração à toa, nós estamos nessa jornada porque Deus se manifesta em nós, através de nós, quando nós nos consagramos a Ele. E este mundo do jeito que está, precisa de homens e mulheres consagrados a Deus, que sejam vasos usados nas mãos do Senhor. Precisa de você, meu irmão, precisa de você, minha irmã. Você que está cultuando conosco pela internet, o Senhor precisa de você também. Doentes são sarados quando isso acontece. Milagres acontecem. Há arrependimento e confissão de pecados. Há salvação. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, a falta se transforma em abundância. E a abundância se transforma em compartilhar. Eu não tenho dúvidas de que o mundo vai ser transformado pelo poder de Deus, mas Deus precisa de você nessa jornada, na jornada de santificação. Quando nós nos colocamos diante do altar de Deus e nos consagramos, nós passamos a ver as coisas de outro modo. Há uma outra perspectiva quando isso acontece. Eu digo a você com toda certeza, aquilo que tirava a tua paz, não vai ser mais capaz de fazer isso. Aquilo que tirava a tua paz vai se dobrar, porque agora você vai conhecer a paz que excede todo entendimento. Amém, gente? Você recebe essa palavra? Eu não tenho dúvidas disso. Quando nós nos consagramos ao Senhor, e é por isso que a gente está refletindo sobre isso de uma forma mais constante, a realidade se altera, porque a realidade se altera aonde o Senhor Deus está. Aonde o Senhor Deus chega, tudo muda. Tudo muda. Eu disse no primeiro culto que queria ter muito mais tempo para falar, mas eu não tenho. Por isso eu peço mesmo ao Espírito Santo de Deus, que possa usar cada palavra do texto que nós vamos ler, daquilo que eu vou estar expressando para você, para tocar teu coração, para tocar tua mente, a fim de que em nome de Jesus, a gente saia daqui, nessa manhã, mas não saia da presença do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia. Na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 6. A gente vai ler a partir do verso 12. Se você quiser permanecer com a sua Bíblia, com o seu celular ligado nesse texto, permaneça. A gente vai fazer algumas referências a outros versículos, a esses mesmos versículos, ao longo dessa reflexão. Romanos 6, a partir do verso 12 até o 23. O texto diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Glória a Deus! Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, vou dizer uma coisa. Bem, glória a Deus, é a palavra de Deus. Vou dizer uma coisa para você. Tem texto que a gente lê na Bíblia que talvez fosse melhor ficar quieto, né? Já disse tudo. Permita a Deus que eu consiga ser um pouquinho didático naquilo que Ele colocou no meu coração para apresentar a vocês a partir desse texto tão impressionante da sua palavra. Eu queria, a partir desse texto, destacar 5 chaves que abrem portas para a gente entender essa ideia de consagração à luz disso que o apóstolo Paulo escreveu. É claro, nós temos visto exemplos no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, de forma muito clara, também fala acerca dessa dedicação, desse colocar-se diante do Senhor. Essas 5 chaves serão uma ação e depois 3 passos e um alerta que eu vou fazer a você. Primeiro, primeira chave que eu queria destacar é justamente saber que nós precisamos, para nos consagrarmos a Deus, oferecermos a nós mesmos ao Senhor. Oferecer, é isso que o apóstolo Paulo fala aqui nos versos 13 e depois no verso 19. Oferecer. Oferecer, ofereçam-se a Deus, ofereçam-se ao Senhor. E é interessante que a palavra grega traduzida por oferecer-se aqui, é uma palavra que tem o sentido, são vários sentidos na verdade, mas todos eles muito próximos. E aqui nesse texto que o apóstolo Paulo usa, ela quer significar colocar-se ao alcance de alguém. Oferecer-se significa uma ação de ir na direção de outrem. Oferecer-se a Deus significa sair do lugar aonde você está, talvez o lugar da inércia, o lugar onde nada acontece, o lugar onde você está parado observando as coisas, observando o mundo, talvez o lugar onde você está parado reclamando do mundo e ir na direção do Senhor. Escuta aqui o que eu vou dizer para você, você não é um personagem secundário dessa história, Deus quer usar você para transformar a história. Você não é um personagem que vai ficar assistindo tudo, não, Deus quer usar você para fazer algo diferente. Ofereçam-se ao Senhor, coloquem-se ao alcance da mão do Senhor, é isso que esse verbo quer dizer. Coloquem-se ao alcance a tal ponto de serem usados pelo Senhor, ficando à disposição do Senhor. Pastor, isso não é trivial. Não é mesmo. Nunca foi. Aliás, a vida cristã, eu tenho repetido isso aqui desse púlpito. E toda vez que estou discipulando alguém, a vida cristã é uma vida difícil, uma jornada complexa muitas vezes. Não é trivial. E isso não deve desanimar você, porque aquele que está conosco é muito maior do que o que está no mundo, amém, gente? Aquele que te capacita, aquele que investe em você, é dono de tudo. Ele sabe o que você precisa, sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles, sabe qual é a sua dificuldade, e ele está pronto, primeiro, para perdoar o teu pecado, e te colocar de pé diante das circunstâncias, para ir adiante, glória a Deus. Oferecer-se a Deus significa estar ao alcance da mão do Senhor. É como se você pudesse dizer o tempo todo: Senhor, usa-me. Senhor, eu estou aqui, me usa. E deixa eu dizer, se você fizer essa oração, as coisas vão acontecer. Eu acho que já disse aqui, não sei, confesso que não sei. A minha esposa, ela fez uma oração, alguns anos atrás, que ela não passasse um dia sem falar de Cristo para alguém. E a Rosana tem uma veia evangelística muito maior do que a minha. E se a gente está no supermercado e ela entra numa fila, ela vai falar de Cristo para a pessoa que está na frente dela. Você já viu aquela pessoa que tagarela, aquela pessoa que fala muito? A Rosana é essa pessoa que fala muito. Mas ela fala de Cristo. Ela fala de Cristo. E aí essa semana ela, eu não sei se você sabia, mas fica sabendo. Tem creche de cachorro, você sabia disso? Tem creche de cachorro. Pastor Wander, tem creche de cachorro. E a gente não, ela, né? Ela, eu vou depois. Mas ela foi lá ver como é que é o ambiente. Foi ver como é que é o ambiente. Foi ver o plano pedagógico, aquela coisa. Tá fácil para ninguém, gente, olha, tá fácil, o negócio é, foi lá na creche, aí conversando com a dona da creche, conheceu a filhinha da dona da creche, e a filhinha da dona da creche, segundo a dona da creche, de cachorrinho, não fala com ninguém, é a menina que tem o mundo dela ali e tal, mas quando viu a Rosana, agarrava na perna da Rosana, e na hora de ir embora, não, você não vai embora não, tia, fica aqui, vai lá no meu quarto, e a moça... Ela não chama nem a amiguinha dela para o quarto. O que você tem? Pronto. Essa pergunta para a Rosana. E aí ela veio. Eu tenho Cristo, você conhece a Cristo já? Olha, eu sou da igreja, vamos lá, tem o culto, tem a célula, e não sei o quê. Sabe? E começou. Oh, que incrível. Eu falei, é. Eu acho que se perguntasse para mim o que eu tenho, eu não sei, sei lá o que eu tenho. Mas perguntou para a Rosana, ela pimba. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Deus quer te usar. Deus quer usar você. Eu não sei, sabe, qual é a tua limitação ou em que você é muito bom. Eu sei que Deus pode pegar tudo isso e transformar em bênção. Mas você tem que querer se consagrar a Ele. Você tem que, como diz o texto, oferecer-se a Deus. É a primeira chave. A chave da consagração é essa, oferecer-se ao Senhor. Tem gente que talvez esteja aqui, esteja... sei lá, distante, longe, talvez esteja passando pelo pior momento espiritual da sua vida, não sei, talvez você tenha vindo aqui à frente apresentar teu filho, mas você mesmo está triste, você mesmo está distante, olha, você não veio aqui à toa, você não está prestando culto pela internet à toa, é para ouvir que Deus quer se aproximar de você, e você precisa se aproximar dEle, é isso, consagrar-se é isso. Hoje, pode ser o dia de se ajustar diante de Deus. Pode ser o dia de renovar o teu pacto, de renovar a tua história com Ele, a tua compreensão do que está acontecendo. Ofereça-se ao Senhor, não abra mão disso. Tiago chega a escrever uma expressão também muito conhecida do seu livro: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Essa via sempre vai ter uma mão dupla, gente. A cada movimento seu na direção do Senhor, Ele vai se movimentar na tua direção também, amém, gente? Porque é desse jeito. Aliás, por causa do amor dEle, da graça dEle, Ele nem precisou que a gente fizesse muita coisa, porque a gente nem merecia, mas ainda assim, Ele envia Jesus para cada um de nós. Esse mesmo verbo, traduzido por oferecer-se, presente aí nesse texto que a gente leu, ele também tem uma outra ideia, um pouquinho mais profunda. Essa proximidade, essa oferta, ela acontece de tal maneira, que gera intimidade. O que talvez o apóstolo Paulo tenha tentado dizer aos romanos é o seguinte: aproximem-se de Deus a ponto de terem intimidade com Ele. E quando nós somos íntimos de alguém, eu não preciso explicar, nós conhecemos detalhes, nós conhecemos pormenores, a intimidade gera isso. E talvez se eu perguntasse aqui quantos são efetivamente íntimos de Deus, eu não sei, talvez poucas mãos se levantassem. Pois a palavra de Deus nessa manhã para você é: torne-se íntimo de Deus, conheça os detalhes do Pai. Mas pastor, como se dá isso? Meu irmão, está aqui, ó. Eu sou da velha guarda, mas vamos adaptados à novidade dos tempos. Você trouxe a tua Bíblia, levanta a tua Bíblia aí. Se ela estiver no teu celular, no teu laptop, no teu tablet, levanta isso. Levanta mesmo, levanta, tem pouca mão erguida. Levanta, conheça a Deus através da sua palavra. Amém, pode abaixar, glória a Deus. Conheça a Deus através da sua palavra. Ele se revela aqui, a revelação especial do Senhor está aqui. Leia a Bíblia, aprimore a sua devocional. Pastor, eu leio a Bíblia uma vez por mês. Meu irmão, tem que ser todo dia. Às vezes, mais uma vez por dia. Tem que estudar a palavra, se dedicar. A gente precisa conhecer ao Senhor a ponto de sermos íntimos dEle. Eu não tenho como dizer a você que vai ser uma jornada fácil, porque, como já disse, não será. Mas é uma jornada gratificante. É uma jornada gratificante. A gente não precisa ser rico para experimentar as bênçãos de Deus. A gente não precisa desfrutar dos prazeres do mundo para se deleitar no Senhor. O que a gente precisa é confiar que Deus tem o melhor para nós. E aquilo que nós estamos vivendo, segundo os propósitos de Deus, há de ser o melhor. Você recebe essa palavra? Glória a Deus por isso. Não fica com dúvida no teu coração, quando você olha para o lado e vê de repente a outra pessoa com algo que você não tem, com um carro que você não tem, com uma roupa que você não tem. Não fica em crise com isso, porque aquilo que você tem dado pelo Senhor é a bênção dEle para a tua vida. E é isso que a gente precisa entender. Intimidade com Deus gera esse entendimento, gera essa compreensão, que desfrutar da presença dEle é muito, mas muito mais importante. Em algum momento do texto que nós lemos, ali pelo verso 13, o apóstolo também fala sobre os membros, oferecer os membros. Alguns eruditos dão conta de que o que Paulo está querendo dizer, na verdade, é que a gente deveria oferecer ao Senhor tudo o que nós somos, material ou não. Tudo que nós temos, material ou não. Ou seja, os nossos membros literais, nosso braço, nossa perna, mas também a nossa emoção, o nosso pensamento, o que a gente deve oferecer ao Senhor é integral, é completo, é você por inteiro, meu irmão, minha irmã, é você por inteiro, não é um pedaço de você, não é um pedaço da tua consciência ou do teu pensamento, ou, entenda bem, não é você só aos domingos. Não é você só aos domingos. É você todo dia. É você toda hora. É disso que se trata consagração. Amém? Ofereçam-se a Deus. Muito bem. E aí nós temos essa primeira chave, eu queria falar da segunda. A segunda chave é um passo. É um passo que você precisa dar. Você precisa saber que isso é uma verdade a partir daquilo que o apóstolo Paulo escreve. E esse passo chega sob a forma de uma escrita do apóstolo Paulo que ele parece se justificar no verso 19. Ele diz: falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza, e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Esse passo quer dizer o seguinte: ofereçam-se ao Senhor com a mesma determinação e vontade que tinham antes de conhecê-lo, e ofereciam-se às coisas do mundo. O apóstolo Paulo faz essa comparação, parece que ele está assim, meio que pedindo desculpa. Olha, desculpa a maneira que eu vou me expressar aqui, eu vou fazer uma comparação que parece uma comparação esdrúxula, mas vocês romanos, vocês crentes, vocês Primeira Igreja Batista do Recreio, vocês crentes espalhados pela face da terra, vocês precisam agir com a mesma intensidade que havia antes, não menos, não menos. Eu trouxe o exemplo pela manhã do último dia do Youth Conference, era um domingo de carnaval, né? Você que estava aqui, dá um glória. O nosso pastor nos convidou para uma jornada de desafio. Pela manhã e à noite ele convidou a igreja para uma vigília. Em pleno, não foi avisado antes não, não teve preparo não. Ah, os pastores sabiam, não, o vento soprou e ele convocou a igreja. Vamos para a vigília. Em plena segunda, madrugada da segunda de carnaval. E ele disse o seguinte, eu lembro: muita gente, milhares de pessoas, vão estar se dedicando à festa da carne, mas nós precisamos estar aqui, nos dedicando a Deus. E naquela madrugada, pelo menos 1.000 pessoas estavam aqui em vigília. A mesma intensidade, não menos. Não pode haver menos dedicação naquilo que nós oferecemos a Deus. Não pode haver menos empenho. Não pode haver menos boa vontade. Aliás, meu irmão, minha irmã, se é para o Senhor, tem que ser o quê? Excelente. Se é para o Senhor, tem que ser o nosso melhor. Oferecer-se ao Senhor significa entregar a Ele a nossa primícia. Oferecer-se ao Senhor significa colocar-se diante dEle com o que nós temos de melhor. Qual é o teu talento? Qual é a tua virtude? Coloca isso diante do Senhor. E Ele vai pegar esse teu talento, Ele vai pegar essa tua virtude e vai usar. Você acha que muitos desses músicos que estão aqui não poderiam estar fazendo outras coisas? Talvez, quem sabe, ganhando dinheiro sem dar bola para a igreja? Mas o Senhor pega a vida de cada um e os coloca para serem usados para a honra e glória do nome dEle. Pastor, eu tenho um talento muito esquisito, eu falo javanês. Ora, Senhor, meu conhecimento de javanês pode ajudar alguém? E aguarda. Pastor, eu sou uma pessoa que eu falo muito, pastor. O senhor falou da sua esposa que é tagarela? No bom sentido, tá, irmão? Por favor, no bom sentido. Ela pode estar assistindo o culto, estava aqui no culto das 9, e aí ela vai entender que é uma coisa boa. É uma virtude, minha irmã, uma virtude, tagarelabi, olha. Tá rindo de quê? Você aí, irmã, que bateu palma. É virtude. Mas, de repente, você é assim também. Você é dessas pessoas, não precisa ser mulher, não. Homem também fala muito. Dessas que falam a beça à toa. Pastor Tuninho. O irmão fala muito. Mais ou menos, a esposa está rindo a beça. E aí Deus pega essa tua vontade de falar e coloca o evangelho aí. E aí você começa a falar do evangelho, da paz do Senhor, do Cristo que morreu por nós, da vida eterna, das coisas boas que vêm quando nós nos aproximamos do Senhor, e tudo começa a mudar. Deus pode pegar isso que você tem aí e usar em prol do reino, mas você tem que se achegar a Ele, ofereça-se ao Senhor. Não pode haver, como eu já disse, menos dedicação. Não dá para a gente chegar, e eu também falei isso no primeiro culto, enfim, não dá para a gente chegar para dar uma aula da escola bíblica às 9:30 da manhã, passando a madrugada acordado jogando War. E olha que eu falei coisas bem light, né? Bem light, jogar War. Ah, pastor, o que tem jogar War? Não tem problema nenhum. Mas se você vai chegar na casa do Senhor para um ofício tão importante quanto ensinar a Bíblia, acabado, arrasado, bocejando na frente dos alunos, desculpa, está errado. Aqui é lugar de nós colocarmos o nosso melhor. Se você concorda com isso, diga amém. É isso, gente. Consagração envolve a saída na direção do Senhor, para que Ele faça conosco o que Ele quiser, é estar ao alcance da mão dEle. Não é outra coisa, não. Deus não quer o teu resto, Deus quer o teu melhor. Sabe por quê? Porque nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo chega a dizer que nas mãos do Senhor seríamos instrumentos de justiça de Deus. Gente, isso é muito sério, mas é muito sério. Essa analogia que também o apóstolo fala aqui de sermos livres do pecado, do jugo do pecado. Gente, que coisa profunda. E que desafio é dizer isso de uma maneira super compreensível. Mas é possível a gente entender. Porque a escravidão, preste atenção, a escravidão faz a gente pressupor que há apenas um senhor ali, o pecado. E é o pecado que dita as normas, mas em Cristo Jesus, no Senhor, nós fomos libertos da escravidão do pecado e passamos a ser povo exclusivo de Deus. É, glória a Deus, aplauda a Ele, glória a Deus. O sistema opressor da escravidão não tem mais nada a ver conosco. Agora nós consagrados queremos a exclusividade do senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. É disso que a gente está falando aqui, é disso que a gente está convidando você a refletir. Não dá para a gente viver sobre esses dois senhorios simultaneamente, não dá. Ou nós somos do Senhor ou não somos. Ou nós pertencemos a Ele ou não pertencemos. Crianças foram consagradas a Deus aqui. Pais, atentem-se para aquilo que o pastor disse, que o pastor Vander disse. Que seriedade desse momento. Essas crianças foram consagradas a Deus. E a jornada não é fácil. E elas precisarão de homens e mulheres de Deus, pais, que intercedam por elas, que as apoiem, que as ajudem. Não dá para considerar um estilo de vida em que a gente opta por servir ao Senhor nos domingos e nem tanto nos outros dias da semana. O termômetro, como disse o pastor Humberto, o termômetro é lá fora. O termômetro da vida cristã é lá fora. O termômetro da vida cristã é aquilo que nós fazemos nos outros dias. Esse foi o passo número 1. O passo número 2 é saber que ao nos oferecermos ao Senhor, nós vamos colher frutos. E isso é muito importante, gente, porque se você lê a epístola aos Romanos desde o seu início, o apóstolo Paulo no capítulo 1 faz uma relação terrível, mas terrível, dos frutos que acompanhavam as pessoas que não temiam ao Senhor e que não tiveram encontro com Jesus. Romanos capítulo 1, a partir do verso 26, diz assim: por causa disso os entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. E aí a partir do verso 28, meu irmão, olha que relação terrível. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam os que as praticam. Eu não sei se você lembrou de algum desses padrões de comportamento, mas nós éramos assim. Não conhecendo a Cristo, nós éramos assim. E nós estamos consagrando as nossas vidas para que essa realidade nunca mais venha sobre nós, amém, gente? Nós estamos consagrando as nossas vidas para que este texto e as coisas que estão escritas nesse texto sejam apenas e tão somente uma lembrança daquilo que fomos e não somos mais. Mas talvez você conheça gente que vive assim. Talvez você conheça gente que vive assim e que precisam mudar e que precisam ser transformadas pelo amor do Senhor. Quando você se consagra, você começa a agir na vida dessas pessoas. Sabia disso? Porque a consagração dá fruto. As pessoas são impactadas pela nossa consagração. Isso é sério, gente. A tua família é impactada quando você se consagra. O lugar onde você trabalha é impactado quando você se consagra. As pessoas com as quais você convive, nos inúmeros lugares aonde você vai, elas são impactadas quando você se consagra. Quando você derrama a tua vida diante do altar do Senhor e traz para a tua vida a realidade do céu, as pessoas são transformadas sim. A tua consagração, presta atenção nisso, a tua consagração não é uma jornada vã, ela dá frutos. Coisas palpáveis, você vê. Começa em você, é verdade, mas se espalha. Se espalha para outras pessoas, para outros ambientes. E aí as pessoas começam a indagar, mas o que está acontecendo contigo? Você está diferente? Estou mesmo. Estou cheio do Senhor. Estou cheio do Senhor. Experimenta orar assim. Experimenta orar cheio do Senhor. Experimenta viver o Evangelho cheio do Senhor e não da boca para fora. Porque é disso que a gente precisa nesse tempo, pessoal. É disso que nós precisamos nesse tempo. A sua jornada vai ser uma jornada de muitos, mas muitos frutos. Por isso, ofereça-se ao Senhor. sabendo que você vai dar frutos. E eu quero caminhar para o penúltimo ponto, que é o terceiro passo. Ofereçam-se ao Senhor agora. É o que o apóstolo Paulo vai falar, pelo menos no verso 22, com muita clareza. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, agora, não amanhã, não depois. Você não veio a essa igreja à toa, você não está cultuando conosco pela internet à toa. O chamado à consagração é agora. E o agora, gente, agora é nova vida. O agora é frutificar para a vida eterna. O agora é ser instrumento da justiça de Deus. Você já imaginou isso? Deus te usando para promover justiça. O agora é se colocar diante do Senhor para que Ele faça com você o que Ele quiser. A gente estava ouvindo, vendo um vídeo com os professores da escola bíblica, um dos muitos vídeos que passaram aqui do nosso summit, nosso congresso de liderança. E a gente viu um em que um casal, preste atenção nisso, um casal de aposentados. E ele tinha uma pequena empresa de bombas, de sucção para poços artesianos. Resumindo a história, gente, esse homem foi parar na China e começou a abrir poços na China. Mas, por óbvio, aonde a falta d'água é maior, é no continente africano, e ele foi parar lá no continente africano. E conseguiu bombas para poços artesianos por 19 dólares. Esse homem aposentado, pelo menos ele imaginou que estivesse aposentado, o que ele não sabia é que o Senhor o traria para uma das missões mais tremendas da vida dele, se não a maior de todas. Ele chegou a discursar na ONU, e é hoje um dos líderes do maior projeto de distribuição de água do mundo. Porque a sua maquininha de 19 dólares tira água para quem não tem nada. E o vídeo que a gente viu das crianças emocionadas, as famílias emocionadas, com a água que saía ali daquele lugar, eles não viam água, gente. Era um camarada aposentado, eu não sei qual é a tua idade. Eu estou vendo alguns aqui que possivelmente são mais velhos do que eu, talvez aposentados. Talvez pensando assim, a vida já acabou, já dei o que tinha que dar. Talvez alguns aqui sejam novos a ponto de pensarem, sou muito novo. Tem uma galera aí dos 30 que vai ser essa pessoa que o Senhor quer usar. Deus quer usar você dos 8 aos 80. Amém? Mas se você tiver mais de 80 também, tá? Não fica triste porque eu falei 80, é só porque 8 ou 80, enfim. Deus quer usar você do jeito que você é e quer usar agora. Ele não quer usar amanhã. Há famílias que precisam ser impactadas agora, hoje. Há famílias que serão impactadas em nome de Jesus até a hora do almoço. Porque você vai ser usado por Deus para fazer isso. Esse WhatsApp aí que você manda mensagem para tanta gente, esse telefone que você usa para tanta coisa, vai ser usado em nome de Jesus para abençoar alguém. E aí aquele irmão que você não falava, aquela tia que você não via, aquela pessoa adoentada, é a hora de ser usado para abençoar o Senhor. É a hora de ser usado para transformar a realidade. Eis aqui agora, diz o próprio Paulo aos Coríntios, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Você não tem que se consagrar amanhã não, você tem que se consagrar hoje, porque talvez a sua necessidade seja hoje, agora, ou a necessidade de uma pessoa que você nem conhece, mas que você vai ser usado para abençoá-la, seja já. Seja esse momento. Por isso, Eu não posso encerrar, não posso encerrar essa meditação sem desafiar você a se consagrar ao Senhor, a deixar para trás algumas amarras, algumas agruras, algumas crises, e falar: Senhor, toma minha vida, eu estou aqui. Repito, não vai ser fácil, porque não é para ninguém, mas você já vai estar vencendo o diabo, saindo do teu lugar e se colocando diante do altar do Senhor, saindo do teu lugar e se colocando ao alcance da mão do Senhor. Ofereçam-se ao Senhor. Por isso eu quero, enquanto meus irmãos oram, enquanto minhas irmãs oram, eu quero desafiar você, que ouviu essa meditação, essa reflexão, que ouviu sobretudo a palavra de Deus que nós lemos, tão especial, e quer mudar, e quer uma vida consagrada ao Senhor, quer se colocar diante do altar dEle, eu queria fazer uma coisa com você. Vem aqui à frente para a gente orar junto. Sai do seu lugar, pode sair, levanta, você vem aqui, a gente vai orar junto, a gente vai cantar uma canção, que nós cantamos já no momento de louvor, Se Eu Me Humilhar, porque tem a ver com isso. É um desafio, sabe, daqueles, não é trivial não, é quase que um desafio para servir mesmo. Amém, glória a Deus, tanta gente vindo, Deus é bom. Pode sair do seu lugar, pode vir, não é uma coisa simples. Pode sair, Deus abençoe, pode sair, Deus abençoe. Você não está fazendo um pacto com o pastor, não. O pacto não é com o pastor ou com esta igreja, a consagração é a Deus. Pode sair do seu lugar, pode vir aqui. Ah, Senhor, toma a minha vida, toma a minha existência, toma quem eu sou e usa. Quem sabe você vai ser usado ainda hoje, como eu disse, ainda antes do almoço. Pode sair do seu lugar, tem tempo, pode vir, pode levantar mesmo. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, ó, presta muita atenção, você que ainda está sentado, se você está em dúvida, se levanta ou não, é porque essa palavra é para você, você tem que levantar e vir aqui, pode sair do seu lugar agora. Você está em dúvida, pastor, é porque é para você, é porque o Senhor está te incomodando, não é o pastor, quem é o pastor? Mas o Espírito está tocando a tua vida, glória a Deus, é isso mesmo. Se há dúvida no teu coração, puxa vida, isso vai implicar em muita coisa mudar, vai mesmo, muda tudo. Consagrados ao Senhor, muda tudo. Consagrados ao Senhor, muda tudo. A realidade se transforma. Está na dúvida? Sai do teu lugar e vem aqui agora, em nome de Jesus. Está em dúvida? Sai do teu lugar. Tem uma multidão aqui, graças a Deus. Eu não quero encerrar, porque eu sinto que não é para encerrar ainda. E eu não sei se tem alguém relutando muito. Meu irmão, minha irmã, sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, sai do teu lugar, amém, amém, amém. Dá vontade de ficar cravado aí nessa cadeira, mas a vida cristã não é sentada na cadeira, a vida cristã é mais do que isso, é a gente de pé, é a gente indo ao encontro do Senhor, ao alcance da mão do Senhor, para que Ele faça, para que Ele haja através de nós. Sai do teu lugar e vem aqui agora, em nome de Jesus. Pode levantar, amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu acho que quem tinha que vir, veio. O Senhor é bom. Agora preste vocês atenção aqui, ó. Vocês que vieram aqui à frente, olhem para o pastor, porque agora eu vou falar da quinta chave. Preste atenção. Vocês vieram aqui à frente e disseram sim ao Senhor, não foi a mim. Disseram sim ao Senhor. Mas é muito provável que vocês vão precisar proteger esse sim de vocês com muitos nãos. Você está entendendo isso? Quando você diz sim para o Senhor, você vai ter que proteger esse sim com muito não. Muito não para a oferta do mundo, muito não para a oferta do amigo, ou pelo menos daqueles que se dizem amigos, muito não às facilidades que antes você vivia, não à corrupção, não às práticas mundanas, não, não e não. Para manter esse sim de vocês ao Senhor íntegro, para manter esse sim de vocês brilhando. Pastor, é difícil, peçam ajuda ao Senhor. Escorem-se, apoiem-se no Espírito Santo de Deus diariamente, o tempo todo. E eu não tenho dúvidas que muita coisa vai mudar na vida de vocês. Vocês não vieram à frente à toa, glória a Deus. Eu queria falar a você que está cultuando pela internet. Você não tem um altar aí na sua casa ou no lugar onde você está cultuando, eu não sei. Mas se puder, coloca a mão no teu coração também. Para que com esse gesto, você esteja dizendo ao Espírito Santo de Deus: Senhor, eu também digo sim à consagração. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção que já entoamos aqui nessa manhã. Vamos ficar toda a igreja de pé. Vocês fiquem aqui porque nós vamos orar, eu quero orar por vocês. Mas eu penso que essa canção também expressa um pouquinho daquilo que vocês precisaram fazer para vir à frente. Se você está no teu lugar e quiser vir aqui, ainda há espaço e tempo. Vamos louvar.